Senhores deputados, então vamos retomar a reunião, por favor. Suponho que tenhamos quórum. Iniciativas legislativas, em primeiro lugar, senhores deputados, pedir a vossa atenção, por favor. Em primeiro lugar, iniciativas legislativas de distribuição do projeto de lei 551/13 do PCP, Lei das Finanças Locais. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD, portanto este projeto de lei vai ser debatido em conexão com a 5ª Comissão, mas a nossa Comissão é a principal, portanto cabe-nos a nós elaborar o relatório e ao PSD indicar o relator. Se tiver já alguém indicado, faça favor. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que será o relator do PSD para este projeto de lei do PCP, Lei das Finanças Locais. Entretanto, informar apenas que há três projetos de lei que baixaram à Comissão e que estão em conexão com outras comissões. Projeto de lei 558/13, o CDSPP, estabelece os princípios gerais da carreira do médico veterinário municipal, revogando o decreto de lei número 116/98, 5 de maio, baixou também à 7ª Comissão, que é a Comissão Principal para tratar esta matéria. Projeto de lei 561/13 do PCP fixa o regime de atribuição e os montantes dos acréscimos em suplementos e outras compensações que se fundamentem na prestação de trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade, sexta alteração à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, baixou também à 10ª Comissão, que é a Comissão Principal, em conexão com a nossa, e o Projeto de Lei 562/13 do PCP, regularização excepcional da situação dos trabalhadores sem vínculo jurídico com funções permanentes nas autarquias locais, baixou em conexão também com a 10ª Comissão, que é a Comissão Principal. Portanto, são três projetos de lei que estão em debate em conexão com outras comissões. E, portanto, caberá a essas comissões respectivas a elaboração dos relatórios. Passamos então agora. Faz favor, Sr. Presidente. Tomar conhecimento e, se quiser, intervir no processo.
Quiser fazer relatório?
Se o Sr. Deputado Renato Sampaio quiser fazer um relatório, esteja à vontade. É, claro. Claro que sim. Fica registado em ata e, portanto, toda a gente sabe. Entretanto, eu deixaria o pacote de descentralização, pode ser que algum dos deputados ainda regresse a tempo, deixaria o pacote de descentralização para votar no final. Passamos então agora ao projeto de resolução 927/13 do PEV, necessidade de dotar o país de uma estratégia nacional da conservação da natureza e da biodiversidade atualizada. Não sei se há alguma indicação. Portanto, não está a senhora deputada, portanto não temos indicação se pretende baixar, se pretende que seja discutida em comissão ou em plenário, portanto fica a aguardar informação da senhora deputada do PEV. E temos um projeto de resolução 936/13 do PEV, execução do traçado entre Virela-Fornelo, definido no estudo de impacto ambiental do aproveitamento hidroelétrico Ribeiradio-Ermida, que projeto de resolução que baixou também à 6ª Comissão em conexão com a nossa. Portanto, como sabem, isto não precisa de relatório. Ficamos assim. Então, vamos para a apreciação do pacote de descentralização. Como os senhores deputados certamente se recordam, ficou pendente da última reunião uma redação final relativamente às conclusões. Foram pedidas sugestões aos grupos parlamentares. Entretanto, a senhora deputada Berta Cabral tem já uma proposta de redação final que eu agradecia que apresentasse. Por favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, de acordo com a discussão que aqui se fez na última reunião e de um conjunto de sugestões que os vários grupos parlamentares fizeram, nós alterámos exatamente conforme aquilo que aqui ficou definido. Retirámos a última parte do primeiro ponto, terminando em recursos financeiros suficientes. Retirámos o segundo ponto. O terceiro não tinha tido nenhuma proposta de alteração. O quarto ponto acrescentou-se, de acordo com a sugestão da deputada Helena Roseta, sem prejuízo dos deveres legais de informação e consulta pública. O ponto seguinte também não tinha nenhuma alteração e o último ponto tinha uma alteração sugerida de que se considerasse isto no âmbito do processo de centralização e não no âmbito dos diplomas setoriais. E, portanto, a apreciação dos diplomas setoriais deve ser acompanhada dos estudos realizados no âmbito do processo de descentralização. e está, fica assim mais correto e mais preciso, e foi considerado. A doutora Isabel Gonçalves fez esta redação, de acordo com as sugestões, e circulou. Até hoje não recebemos nenhuma alteração. Se ainda houver alguma pequena alteração, por aquilo que eu percebi da senhora deputada Eurídice Pereira, pois estamos até à hora de aprovar, é sempre possível melhorar a redação. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada Berta Cabral. Senhora deputada Eurídice Pereira, faz favor.
Sim, não, é só uma questão de precisão, nas conclusões, mas no parágrafo que introduz as conclusões. É possível, na parte final, é possível identificar como principais as seguintes questões expostas. Porque isto são as conclusões do que ouvimos e não as nossas, enquanto grupos parlamentares, as nossas conclusões do processo. Portanto, a palavra expostas aí clarifica, acho que melhor. Quanto ao resto, já houve a discussão na reunião anterior, portanto, nada a acrescentar e concordância com a redação agora apresentada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Mais alguns dos seus deputados pretende comentar? Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sobre o relatório, eu queria dizer o seguinte. Reconhecemos o esforço que foi feito, tendo em conta a discussão que fizemos na última reunião relativamente a este relatório, procurando incluir e integrar algumas das questões, dúvidas, preocupações, discordâncias que foram suscitadas. De qualquer das formas, há ainda aspectos nas conclusões qual nós não nos revemos e, por isso, da nossa parte, nós iremos abster na votação deste relatório.
Muito bem, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu sugiro que o PCP apresente as suas propostas, porque nós, da nossa parte, não temos qualquer dificuldade em as aceitar, porque este relatório é factual, não há aqui a opinião de ninguém. A opinião dos vários partidos não é votada. Tudo o mais é factual e resulta das audições. E, portanto, eu não consigo compreender essa posição enquanto nós tivermos abertura para alterar as conclusões. E, da nossa parte, há toda a abertura para alterar as conclusões. E, portanto, eu pedia à Sra. Deputada Paula Santos para fazer chegar, no meu caso particular, e à Dra. Isabel, as suas sugestões de redação, porque serão seguramente acolhidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos.
Sra. Deputada, Sr. Presidente, estamos a falar de um relatório do Grupo de Trabalho. Entendam isto, naturalmente cada partido faz a sua própria avaliação e todos nós temos a sua posição, reflexão relativamente a estas questões, que não são propriamente convergentes em muitos aspectos, eu até diria que em muitos são de facto até bastante, bastante divergentes. As questões que se nos colocam, aliás, como nós colocámos na última reunião, prendiam-se fundamentalmente com as conclusões apresentadas. Porque nós até, conclusões, ou seja, nós estamos a falar de um grupo de trabalho, de partidos com opiniões tão diversificadas. Nós até consideramos, de facto, que as conclusões aqui poderiam nem sequer existir, que foi aquilo que acabámos depois por referir na última reunião. Não querendo adiar a decisão relativamente a esta matéria, a esta reunião, por isso é que nós tomámos a posição que tomámos de nos abster relativamente ao trabalho, relativamente ao relatório. Não está em causa, naturalmente, a síntese que foi feita, procurando relatar cada uma das audições, o que é que cada uma das entidades colocou, mas nós não nos revemos de todo nessas conclusões e daí esta nossa posição. A questão, mais do que alterar aqui ou ali, é de facto relativamente a esse aspecto e daí esta nossa posição, mas que acho que não tem nada de mais relativamente à matéria. Todos os partidos naturalmente podem ter legitimidade para assumir as posições que entenderem. E daí nós estamos a fazer ser essa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Sobre esta matéria e sobre a posição do PCP, eu queria só deixar aqui claro o seguinte. Nós não estamos aqui a expender opiniões políticas de cada um dos grupos que aqui estão à volta. nem sequer estamos a fazer interpretações políticas daquilo que foram as audições. Nós estamos aqui perante um relatório que é isso mesmo. É uma ata, ao fim e ao cabo, daquilo que aconteceu naquelas reuniões. E, portanto, eu penso que a posição do PC é uma posição mais à frente. Não é uma posição que tenha a ver com este trabalho, porque também fez parte, mais à frente, para outro momento, mais à frente, porque fez parte do grupo de trabalho, ouviu e participou, e eu pergunto à senhora deputada Paula Santos, há alguma coisa aí que esteja incorreta, que não corresponda, que tenha sido alterada e que as pessoas tenham dito sim e esteja escrito não? Isso é que justificaria uma posição diferenciada no voto, porque não há ali opinião nem da coordenadora, nem nada disso. Ah, cada um carregou para o relatório, cada força política, aquilo que entendia. E nesse sentido, eu só espero que o PCP se reveja naquilo que lhe diz respeito e que lá está transcrito também. Só isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurídice Pereira, faz favor.
Eu tenho uma outra proposta, no capítulo 8º, que é este último, onde diz conclusões, deixa de dizer conclusões e diz identificação das principais questões expostas. Portanto, ou seja, este relatório não tem conclusões, tem identificação das principais questões que nos foram colocadas, que aliás é aquilo que resulta do primeiro parágrafo antes delas estarem discriminadas.
Senhora Deputada Paula Santos, faz favor.
Senhor Presidente, mais uma vez, reconhecendo o esforço que está a ser feito relativamente a este relatório, queria dizer o seguinte. De facto, as conclusões é algo que nós não nos revemos nesse texto, mas esta sugestão da senhora deputada Eurídice Pereira também não creio que venha a resolver, pelo seguinte. Aquilo que nós identificaríamos como as principais questões levantadas, provavelmente... Assim tenho alguma dificuldade.
Senhores deputados, agradeço que criem condições para a senhora deputada Paula Santos acabar de intervir. Faz favor, senhora deputada.
É só porque as principais questões levantadas, aliás, e algumas que lá estão, nem considero que tenham sido as questões mais pertinentes que tenham sido levantadas, se calhar para alguns partidos foi, para nós não foram, também não resolve a questão que está gerada em relação a esta matéria. Por isso, Sr. Presidente, da nossa parte não há nenhum problema, cada partido toma a posição que toma e assume naturalmente essa posição e a sua responsabilidade, e da nossa parte também não querendo adiar mais a discussão relativamente a este relatório, por isso é que já fiz aqui o anúncio do sentido de voto do PCP relativamente a este relatório, porque aquilo que para nós pode ser mais relevante do que foi dito nas audições, e nós estivemos presentes e estivemos também empenhados na realização deste trabalho, nas audições de várias estruturas, será seguramente distinto daquilo que outros partidos poderão querer salientar ou consideram que foi o mais relevante ou mais pertinente, porque há aqui também uma apreciação e uma análise que cada um faz relativamente à questão e poderá não ser naturalmente coincidente e respeitando naturalmente
aquilo
que cada um julga relativamente à
questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Berta Cabral, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Santos, eu penso que percebi que da sua parte, se não houvesse conclusões, que não haveria qualquer dificuldade. Percebi bem?
As conclusões são uma dificuldade.
Pronto, então... se essa é a sua proposta, retirar as conclusões, eu do nosso lado acho que é preferível retirar as conclusões, porque no essencial o que interessa é o que cada uma das entidades que nós ouvimos disseram, e isso está cá tudo relatado, e o que não está está remetido para links, onde se pode ver essas audições, para ser escritos e até audiovisuais, que hoje em dia são meios factuais de compreensão de tudo o que se passou, e retirar as conclusões também. Eu compreendo que aquilo que são as principais conclusões para uns podem não ser para outros, e portanto, atendendo a essa questão, se no seu entendimento retirar as conclusões significa aprovar o relatório, eu acho que poderíamos avançar, porque isso em nada prejudica o conteúdo principal do documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira, faz favor.
Acompanhe esta proposta que agora foi apresentada.
Muito bem. Senhores deputados Carlos Matias e Paula Santos, sobre esta matéria. Portanto, a proposta de retirar as conclusões e, portanto, aprovar o relatório ou votar o relatório sem o capítulo 8º.
Peço desculpa. Sr. Presidente, nós acompanhamos essa proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos.
Sim.
Muito bem, passamos então de imediato à votação, sem o capítulo 8º. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado o relatório do Grupo de Trabalho à Descentralização por unanimidade. Senhores deputados, duas informações ainda relacionadas com esta matéria. A audição pública da descentralização que foi aprovada por esta Comissão está prevista para dia 4 de julho, às 9h30, no Auditório Almeida Santos. 4 de julho, a partir das 9h30, no Auditório Almeida Santos. Neste momento, já há 13 entidades inscritas. Aguardamos mais até dia 20... Até ao final desta semana ainda aguardamos novas inscrições, portanto haverá pelo menos umas 20 e tal inscrições, o que criará talvez condições para que a audição se faça durante a parte da manhã, mas veremos depois em função da totalidade das inscrições e depois decidiremos os tempos que caberá a cada uma das entidades para poder intervir em função do número de inscrições. É isso que teremos que ver depois. Quando tivermos, a sugestão que eu tenho é que quando tivermos a noção da totalidade das entidades, vermos o modelo em si, ou seja, o número de intervenções, o tempo das intervenções e quando é que os grupos parlamentares intervêm, nomeadamente, se é uma vez, se é mais do que uma vez, como é que faremos. Portanto, eu sugiro é que logo que tenhamos essa informação, temos tempo ainda, possamos definir esse modelo, mas desde já ficar a informação, portanto, que está marcada para dia 4 de julho, 9h30, Auditório Almeida Santos, já há várias inscrições para esta audição. Entretanto, outra questão ainda relacionada com esta matéria é em relação à fixação do prazo para a apresentação de propostas para de alteração, portanto, de contributos dos vários partidos sobre as várias propostas, as várias não, há uma proposta de proposta de lei da descentralização. Portanto, propunha que fosse dado um prazo, que depois poderia ser aferido, mas fosse dado um prazo até dia 11 de julho para que os partidos possam apresentar propostas de alteração, se assim o entenderem, como é óbvio, não é? Como? Muito bem. Portanto, o calendário seria 4 de julho, audição, e, portanto, propostas de alteração até dia 11 de julho, mas está à consideração dos senhores deputados. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Senhor Presidente, apenas duas questões. De facto, fixarmos já um prazo sem fazermos esta audição, conforme tínhamos deliberado, e sem sabermos o resultado dos três requerimentos, dos dois requerimentos que foram apresentados, um do PST que suscitou um conjunto de elementos e o outro, eu julgo que foi do PCP, é que nem sequer temos os elementos e tanto quanto me é dado a conhecer, nem sequer sabemos se vão ser fornecidos ou não, ou seja, pelo menos o do PSD não tivemos uma resposta cabal, no sentido de dizer, sim senhor, nós vamos fornecer os documentos e vamos fornecê-los até ao dia X, e portanto, eu acho que estamos aqui um pouco a... Enfim, talvez a ser um pouco precipitados, enfim, mas...
Nós não podemos precipitamos, assim. Sr. Deputado, estamos a debater e a ver qual é a melhor solução para esta questão. Sr. Deputado, então, Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Sr. Presidente, eu concordo com a proposta do Sr. Presidente, independentemente de, em função de entre 4 e 11, em função da audição e dos tais elementos que foram pedidos, julgo que serão fornecidos, eu julgo que existem condições para podermos as propostas serem apresentadas e depois serem discutidas. De qualquer maneira, mesmo que depois, até o dia 11, se houver necessidade, por qualquer circunstância, de algum partido político apresentar uma alteração à data e pedir mais tempo para apresentar as propostas, obviamente que podemos. Agora, quer dizer, eu acho que temos que fixar um prazo e depois, em função do andamento, podemos alargá-lo ou não, em função daquilo que estivemos em presença.
Muito obrigado. Eu queria que os senhores deputados estes calendários têm que ter em conta o mandato que temos, que é até dia 18 ou 19 de julho para concluir o processo, não é? Portanto, claro que podemos sempre pedir novo adiamento, mas os calendários em princípio serão definidos em função disto e com a flexibilidade que o Sr. Deputado Renato Sampaio acabou de referir. Se for necessário, dilataremos esse prazo. Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, já que estamos a discutir estas matérias ainda, só reiterar de facto que da parte do PCP e até tendo em conta o requerimento que nós apresentámos aqui na Comissão e que foi aprovado por unanimidade, efetivamente esses elementos que nós solicitamos são muito importantes na avaliação de todo este processo. Eu creio que o Sr. Presidente já terá solicitado esses elementos ao Governo. Esperemos que efetivamente o Governo corresponda a esta solicitação por parte da Assembleia
da República. Muito bem, Sr. Deputado, e procederemos em conformidade com a resposta do Governo, como é óbvio, não é? E com a celeridade que o Governo eventualmente tenha na apresentação. Claro, se não houver documentos, procederemos em conformidade. Srs. Deputados, então, portanto, pelo menos, temos esta data de 11 de julho como indicativa para a apresentação de propostas e queria, para finalizar esta parte, só dar a informação, para ficar em ata, que recebemos agora a informação que os Verdes, que o projeto de resolução 927/13, necessidade de dotar o país de uma estratégia nacional da conservação da natureza e da biodiversidade atualizada, os senhores deputados pretendem que seja feita a discussão em comissão e, portanto, será agendado logo possível para discussão em comissão este projeto de resolução 927/13. Senhores deputados, querem colocar mais alguma questão? Acho que não há mais nenhuma questão. Amanhã temos audição do Sr. Ministro Adjunto, audição regimental, às 10 da manhã, sala 5, salvo erro, não é? E, portanto, não havendo mais nenhuma questão, dava a reunião por terminado. Muito obrigado, Srs. Deputados.